Olá, professor. Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, nesses tempos de Covid-19, a gente tem que ficar atento, tomar muito cuidado com golpes financeiros, principalmente na internet?
Luciana, é uma coisa estarrecedora, né? É engraçado, não é nada engraçado, mas é perceptível como hoje, em situações onde a falta de dinheiro, a crise, a economia tendo problemas seríssimos de ordem estrutural, a política também ajudando a atrapalhar um pouco isso tudo, e aí nós percebemos que tem pessoas que fazem uso de todo esse momento delicado, de extremo estresse, para poder tirar aquilo que a maioria dos brasileiros tenta manter com muito zelo, que são seus dados pessoais. Para ter uma ideia, Luciana, de fevereiro, final de fevereiro e início de março para cá, o Brasil, apenas num aplicativo, apenas, daqueles de rede social, né, que é o WhatsApp especificamente, houveram mais de 11 milhões de acessos em golpes feitos por pessoas mal intencionadas que buscavam retirar ou roubar dados como e-mail, nome completo, dados pessoais, telefone, número de CPF, tudo mais que for possível extrair dos aplicativos de celular e também de computador. Então, foram mais de 250 aplicativos falsos detectados nas plataformas, mais de 125 páginas maliciosas que buscavam roubar os dados das pessoas, né, e usando os piores e os mais diversos tipos de argumento para provocar o clique, para fazer com que a pessoa aperte o botãozinho ou aperte no link, e a partir dali o mundo começa a desmoronar por baixo dos pés das pessoas. Então, nessa época de crise, tem gente fazendo uso de inteligência para poder realmente roubar aquilo que as pessoas possuem no seu limite mais básico, que é o nome e os seus dados pessoais, Luciana.
E aí, como é que a gente se protege disso?
O processo exige um autocontrole. Quando a gente fala de finanças pessoais, a gente sempre fala sobre isso, né? A gente fala sobre o autocontrole, sobre usar a inteligência, sobre ler, sobre olhar, observar. Tudo isso é uma coisa interessante, e então a gente pode perceber que não é apenas para finanças pessoais ou para a economia, é o espírito crítico ligado sempre, né? E exige que nosso ouvinte tenha a condição de, antes de compartilhar uma mensagem ou de clicar, saber que não tem almoço grátis, sabe? É uma coisa muito complicada nesse sentido. Pra você ter uma ideia, esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo perguntando assim: olha só, que negócio bom isso daqui, uma geladeira assim, assim, assada, que eu achei na rede social, lá no Facebook, que custaria R$5.000 vendendo por R$800. Você não acha que é bom? É o site da empresa. Eu falei: meu amigo, é difícil ou é impossível ter alguém que consiga vender um produto que no mercado está por R$4.000, R$5.000 por R$800. Então, não pode, sabe, acreditar em tudo que está lendo, sabe? Tem a gente aplicando golpes, inclusive, sobre o uso do recurso emergencial dos R$600, né? Dizendo que você tem direito, clique aqui, se cadastre, confirme se tem. Então, tudo isso são meios que as pessoas realmente, sabe, têm que estar ligadas. Não pode clicar por instinto. Então, aqui é a nossa discussão, já de que nosso ouvinte precisa estar atento, precisa estar cuidando, sabe? Tem que ligar o espírito crítico. Antes de sair apertando um botãozinho, clicando em link no celular, no computador, no e-mail, sabe? Realmente precisa, sabe, olhar aquilo com desconfiança total. Então, assim, a possibilidade de que aquilo seja golpe é de 95%. A chance de que seja verdade é mínima. Então, como a gente pode se proteger disso, Luciano? Como você bem perguntou, realmente, sabe, primeira coisa, antes de sair clicando, pesquisar sobre aquilo que está sendo publicado ali, né, e saber se é verdade ou não, e olhar no site oficial, né. Então, se é sobre R$600, vai no site da Caixa Econômica. Há um aplicativo que te dá uma vantagem, não existe isso, né. Eu tenho um benefício, para você ter uma ideia, Luciana, me mostraram aqui as imagens dos links, né, de gente que diz que ganhou o acesso por tempo indeterminado enquanto houver ainda o processo de afastamento social, para uma plataforma de streaming, para assistir Netflix de graça por pelo tempo que for o tempo do afastamento social. Não existe isso, gente, né? Outro me disse que recebeu um link informando sobre a possibilidade de ganhar 4 barris de uma marca de cerveja específica para poder utilizar no tempo que está em casa no afastamento social. Gente, vamos pensar um pouquinho melhor.
Eu tenho um exemplo também, professor.
Né? Não existe almoço grátis. E nesse caso, não existe nada grátis nessa vida, ainda mais na situação que estão as empresas hoje. Então, a chance de que uma empresa de cerveja doe 20 litros de cerveja de chopp para tomar em casa, no afastamento social, ou que outra empresa me dê, né, acesso à plataforma de streaming para assistir em casa quanto eu quiser, enquanto durar a restrição, a segurança das pessoas, ou qualquer outra dessas plataformas, propostas mirabolantes, desconfie. Por quê? Porque uma hora que esses dados pessoais da pessoa caem na internet, for para a dark web, que a gente chama, né, internet que é aquela que não é vista, certo? Cada dado pessoal de, um brasileiro vale em torno de $100. $100. Por quê? Porque ali com esses dados, com nome, endereço, CPF, nomes dos pais, telefones de contato, a pessoa faz cadastros, faz compras e compromete boa parte da vida de quem é o hackeado. Então, precisa ter inteligência, precisa ter a capacidade de analisar isso com crítica, certo? Porque se existem golpes, é porque as pessoas vão pelo impulso. E hoje, nessa situação de crise, a pior coisa a se fazer é comprar, ou abrir a boca, ou clicar, ou mexer alguma coisa apenas por impulso.
Eu tenho um exemplo também. Na fila para se fazer o RG, já encontrei gente que tentou agendar o RG pela internet, e o que aparece lá na frente é o anúncio. As pessoas clicam e não percebem que não é o site oficial, né, da Polícia Civil para se agendar o atendimento, para se fazer um RG. E aí, nesse site de anúncio, eles cobram R$ 27,00 para fazer o agendamento. Né, e a pessoa paga e não tem agendamento nenhum, né? E aí, pior, um dia, né, eu conversei com um delegado de crime cibernético sobre isso. E ele disse que, por enquanto, que não tem o que fazer, então, assim, para tirar essas empresas fajutas do anúncio.
O primeiro passo a ser feito realmente é denunciar. Uma coisa que eu já vi bastante sobre isso, e essas propagandas que estão nas plataformas sociais de venda de produtos por um preço que é absurdamente baixo, né, é entrar lá e denunciar isso para aquela empresa. Por quê? Porque a plataforma social, ela ganha dinheiro com propaganda. E ela não está preocupada se a propaganda é verdadeira ou é falsa. Ela está propaganda apenas, né? Para ela, ela não se sente coparticipante da fraude. É só uma propaganda, né? Mas as pessoas que estiverem percebendo que aquela propaganda ela é falsa, têm que denunciar aquilo para a plataforma e, se for o caso, tira um print da tela, salva o link daquilo, né? Vai na Polícia Civil, abre um BO e denuncia isso. Por quê? Porque dessa forma a gente começa a saber, a ir retirando. E é um por um. Cada pessoa que vê uma situação dessa crítica, e que ele não apenas se protege, mas também protege a dezenas e centenas de pessoas que vão estar também acessando a mesma plataforma social. Então, eu vi esses dias no Instagram, né, uma empresa vendendo celulares de última geração por um valor de R$ 1.200, R$ 1.500. Como diria o padre Quevedo, isso não existe, né? Não existe, é impossível ter isso. Se for nesse preço, é roubado, né? Então, nós temos que realmente tentar, sabe, primeiro, coibir qualquer ação que envolva essa forma de negociar fraudulenta, né? Perder dinheiro para alguém que está roubando é ruim, alguém que tem um aparelho roubado também é ruim. Então nós temos que realmente coibir isso. E quem estiver percebendo que aquilo é fraude, né, denuncie para a plataforma, denuncie para o site de pesquisa que colocou aquilo lá, e também vá na Polícia Civil e protocole, faça um BO. Faça um BO para garantir que ele tenha um documento em mãos dizendo, olha, isso daqui é fraudulento. E aí, na pior hipótese, o que nós vamos ter é apenas você, alguém, nosso ouvinte e os amigos, né, próximos sabendo que aquilo é fraudulento, e na melhor hipótese ter a certeza de que aquele site vai cair e que menos pessoas vão estar expostas a esse tipo de situação, né? O próprio WhatsApp fez uma limitação na divulgação ou no encaminhamento de mensagens, né? Antes alguém encaminhava para dezenas de pessoas, hoje é quase um a um. Isso reduziu bastante, mas ainda assim, veja só a informação, né? Foram mais, nesse período de golpes agora, foram mais de 11 milhões de acessos e envios fraudulentos, né? Então, quer dizer, se 1% disso, desses acessos, a pessoa clicou no e-mail, clicou na mensagem, clicou no link, nós estamos falando de aproximadamente 110 mil pessoas que perderam os seus dados para a internet hackeada. E cada um desses a $100, então a gente tem uma pequena fortuna de dados que foram roubados dos nossos ouvintes.
Ou seja, tudo que a gente falou aqui, né, tudo que você falou aqui, né, professor, é para cuidar da finança pessoal, das finanças pessoais de cada um, né?
Exatamente, porque imagine qual o tamanho do problema que nosso ouvinte que luta para manter um crédito limpo terá quando ele tiver a percepção de que foi feito um contrato, que foi aberto um financiamento no nome dele, que ele teve na última situação, a hipótese absurda, a sua conta corrente hackeada, o seu cartão de crédito roubado, foram feitas compras, até ele explicar tudo isso, ele já foi negativado, ele vai ter problemas e isso vai pesar contra o nosso ouvinte, né? O crédito vai ficar limitado por um tempo. E hoje, né, quando alguém faz um empréstimo e faz depois de muito pensar, ele só consegue honrar isso porque ele avaliou com muito cuidado. E as pessoas que estão roubando os dados dos nossos ouvintes, né, dos brasileiros e das pessoas do mundo como um todo, na realidade, eles não estão preocupados com essa questão. Estão preocupados apenas em tirar o máximo possível das contas, ou usar o máximo possível do cartão de crédito, ou fazer os contratos de empréstimo nos limites possíveis e imagináveis, que o nosso ouvinte só vai saber quando a parcela não for paga e ele for negativado. Aí é que ele vai estar desperto para saber a informação. Então, é importante que essa clareza, né, de que ser espertão agora, como alguns dizem por aí, vai cobrar caro depois, né? Então, essa análise, esse cuidado, essa gestão, sabe, com muito carinho do seu dinheiro, tem que também se ampliar para o uso do celular, do computador, das mensagens que a gente recebe, né? Já disse alguém no passado que não existe almoço grátis. E também nós não temos condição de perder o pouco dinheiro que nós temos hoje para malfeitores que estão fazendo uso da internet. E eles sabem que as pessoas estão ficando mais tempo na internet e dessa forma estão mais suscetíveis a clicar de forma inadvertida, né? As crianças, os jovens, todo mundo que recebe a mensagem, ó, clique aqui, ganhe uma viagem para não sei aonde, isso não existe, né? Então é complicado a gente falar sobre isso em casa, mas é necessário, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ter que depois trabalhar muito para limpar todo esse trecho de roubo de informações que ocorreu nesse período, Luciana.
Tá certo, professor. Muito obrigada, hein? Uma boa tarde. Até a semana que vem.
Até a semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.